Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim analisando o que pode acontecer com os preços da arroba do boi gordo e como está esse mercado do boi gordo aqui no Brasil. Temos um fator novo para ser analisado e principalmente até que ponto esse novo fator pode impactar aí os preços da carne bovina. Eu estou falando da doença de Newcastle, da suspensão aí das exportações. Alto embargo, é verdade, o próprio Brasil definiu essa situação. O problema é que isso acaba gerando um efeito colateral no mercado interno. E a gente vai entender por que nessa conversa com o meu amigo Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria. Está aqui já o Felipe com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa novidade, né, meio fora de época e sem necessidade, né, Felipe? Tava tudo indo bem, parecia que as coisas iam melhorar aí, mas enfim, qual que é a análise de vocês aí na Escola de Consultoria sobre essa situação e até que ponto esse alto embargo, né, essa falta da exportação de frango pode chegar aí a atingir a carne bovina?
Alex, bom dia a todos que estão nos acompanhando, obrigado pelo convite, viu? Vamos lá, vamos falar primeiro do boi. Semana vem com o mercado ainda com preços firmes, a gente não vê muita alteração no mercado físico do boi gordo, tá? Referência Scott trabalhando entre os R$ 230 a R$ 225, base São Paulo, pensando na referência para o boi China e o boi mercado interno. Então, essa está sendo a banda ainda para essa semana. O ponto principal agora que a gente tem analisado é com relação à expectativa para os próximos meses, tá? Se antes nós assistimos um cenário onde a expectativa era de uma demanda externa boa, de uma demanda interna colaborando com o escoamento de carne bovina, em meio a um contexto de normalidade entre as proteínas de origem animal, com a questão da Newcastle a gente muda um pouco esse cenário, tá? A gente passa a ter uma incerteza com relação principalmente aí ao Rio Grande do Sul, um dos principais produtores e exportadores, junto com Santa Catarina e Paraná, da carne de frango. E aí a questão que fica é qual vai ser o dinamismo com relação ao que seria exportado, para onde a gente vai ter esse direcionamento e como vai ficar a competitividade entre as proteínas. Porque a gente pode ter, para os próximos meses, um descarrego, né, com relação à oferta de frango no mercado interno, isso gerar uma competitividade frente ao frango e à carne bovina que vinha interessante nesse ano de 2024, puxar ela mais para baixo e essa retomada de preços que nós estamos assistindo não conseguir ser repassada por parte da indústria nos preços da carne. Tá? A gente não conseguir, em função desse desbalanço entre as proteínas, ter um mercado mais firme daqui para os próximos meses, como era a expectativa que nós tínhamos. E aí, quando a gente pega a situação em tela hoje, pensando em B3, os preços no mercado futuro nos últimos 5 dias, eles praticamente despencaram, né? A gente trabalha com outubro mais próximo dos 238 hoje em tela. Então, o um mercado que está operando com esse cenário de para onde iremos com relação à competitividade entre as proteínas e também pelo fato de que a indústria, no momento, tem conseguido trabalhar com escalas ainda confortáveis, pensando, assim, pago mais, abro aqui com preços maiores, consigo compor a minha escala para uma semana, 10 dias, de modo tranquilo, e aí seguro um pouco mais a questão de boiada. E aí também temos a entrada de boiadas de confinamento para os próximos meses. Então, são os fatores que no mercado futuro já têm refletido em preços, mas no mercado físico a gente ainda não viu nenhum efeito acontecendo, acompanhando aí esse cenário no futuro, tá?
O Felipe, vamos entender a lógica, né? Porque às vezes a gente está falando aqui, mas não é mais lógico para quem está nos ouvindo entender que a carne mais barata, a carne de frango mais barata por conta. Vamos lá, o Brasil exporta carne de frango. Essa carne que ia ser exportada vai ficar no mercado interno. Aumenta a oferta, obviamente vai ter que cair o preço aí. Daí a gente tem uma carne de frango mais barata. não é muito mais atrativa do que você não conseguiria comprar muito mais carne de frango com o mesmo preço do que uma carne bovina, por exemplo? Ou seja, isso não vai fazer o cliente mudar aí de lado, né? Não é meio lógico essa situação?
Vamos lá, Alex. É esse mesmo o ponto que a gente tem de atenção para os próximos meses, tá? Porque sazonalmente o último semestre ele é de maior oferta de carne de aves e de carne suína por conta das festividades, enfim, é um movimento tradicional, tá? E também temos aumento de demanda, temos que levar isso em conta no meio do processo. Mas quando a gente tem uma exportação indo bem, e a gente vê exportação de carne bovina, exportação de carne de frango, exportação de carne suína tendo um desempenho muito bom em 2024, e há a questão do alto embargo, quando você tem uma programação para que essa exportação ocorra, esse produto, essa produção, ela vai ter que ser destinada para algum canto. Nesse caso, mercado interno ou países que não suspenderam a exportação, tá? Mas o primeiro ponto é mercado interno. Então, o que a gente tem em mente aqui com essa maior disponibilidade de carne chegando via Rio Grande do Sul, e lembramos que estamos falando de um dos principais produtores de carne de frango do Brasil, tá? Então, não é qualquer estado, por isso a gente tem que destacar a questão da Newcastle. Temos aí que ter um redirecionamento dessa carne e há aí um potencial de esparelhamento entre o preço do bovino com o preço da carne de frango. A partir do momento em que isso ocorre, você tem uma proteína que passa a ficar mais competitiva. Em um ano em que a competitividade da carne bovina frente às suas concorrentes, ela está interessante porque os preços ao consumidor caíram, tá? Trazendo uma margem até interessante para a indústria, mas há aí a expectativa de que essa competição para os próximos meses possa ficar desbalanceada. Se isso ocorrer, mesmo que a oferta de boiadas venha menor para os próximos meses, venha mais cadenciada nos próximos meses, a gente vai ter uma dificuldade de repasse nos preços para o boi gordo, para a carne bovina e para o boi gordo, tá? Então, é esse quadro que neste momento o mercado está indicando, está desenhando em meio a um ano que a gente tem que destacar sempre, ainda é de descarte de fêmeas, ainda é um ano de ciclo de baixa, que estávamos namorando já com a expectativa de uma retomada no segundo semestre. Muda um pouco o contexto e junta também, nesse sentido, a questão de programações confortáveis por parte da indústria, pensando aí nessas escalas que, quando a indústria precisa, conseguem avançar de maneira mais fácil, subindo ali R$ 5 o preço da arroba, R$ 6, fechando as compras logo que compõem a sua programação. Então, o mercado está se desenhando dessa maneira. Nós tivemos um pico de preços no mercado futuro há pouco tempo atrás, batendo até os 248, R$ 250 para o contrato de outubro. E acreditamos que, se for para essa retomada de preços no mercado do boi gordo acontecer, ela se limitaria a esse patamar, tá? Ah, se limitaria a chegar aos 250, mas não necessariamente vai ser a baliza para os próximos meses. E aí, quando a gente olha para o mercado físico, para o desenho que nós temos adiante, aquele ágio que o mercado estava entregando para os próximos meses está ficando pela mesa, está ficando para trás nesse contexto, com um fator que não estava sendo considerado até então. A gente já tinha a questão das programações sendo consideradas, o mercado futuro havia devolvido parte dos 250, chegando a 242, R$ 240, e hoje com esses 238 em tela, puxado por esse fator a mais, pensando em carne bovina e a questão da carne de frango. E o efeito na questão dos preços no mercado futuro, quando a gente olha também para as ações das empresas negociadas em bolsa, elas também derreteram em função da questão da expectativa do mercado de um dinamismo mais difícil para os próximos meses.
A gente tem então algumas possibilidades, né? Desse embargo ser curto, rápido, se resolver em menos de 30 dias, que é a expectativa geral aí do mercado, ou inclusive ter uma redução de alojamento. Mas qual a viabilidade dessas duas coisas e se de fato isso acontecer, é uma resposta que vem muito tarde, né, Felipe? A gente vai ter uma resposta disso só lá para o final do ano, daí não precisa mais.
analisar a questão de alojamento. Pensar aí que do momento em que o pintainho é alojado até o abate, são 42 dias. Então, aquilo que está sendo entregue hoje na mão da agroindústria por parte do produtor, o que está sendo entregue de programação nesse momento, chega ao mercado ali em meados de outubro. Tá? Então, não acredito em uma mudança por parte da agroindústria nesse sentido. A gente não deve ter um comportamento de redução de alojamento, apesar de uma resposta mais rápida por parte do mercado de frango. E aí a gente vai depender muito da questão do tempo, da duração dos autoembarques. Tá? Vai depender de negociação, do setor público com relação ao diálogo nesse momento frente aos parceiros comerciais para normalizar o mais rápido possível. Por que a gente não deve ter um ajuste de alojamento nesse momento? Tá? Olhando para segundo semestre, é o momento de maior demanda por proteínas de modo geral, por maior consumo no mercado doméstico. Tá? Um ajuste poderia aí significar lá na frente um acréscimo em preços, pensando na carne de frango, uma alta nos preços da carne de frango lá na frente, mas os custos de produção, eles estão baixos de modo geral. A gente não viu um milho disparando, a gente não viu um farelo de soja disparando. Os custos nesse ano estão confortáveis. Então, vale o risco de você manter a programação para os alojamentos agora no mês de julho, talvez repensar algo a partir de agosto para a chegada ali em meados de novembro, mas não vejo nesse sentido. E aí o que vai direcionar principalmente o mercado acabar sendo a questão de quando a gente vai voltar a ter exportação. Se for um processo mais rápido, vida que segue, talvez um efeito dentro dos próximos 15 a 20 dias, no sentido de direcionamento para o mercado interno, mas se levar mais tempo, e aí a gente falando de mais tempo, podemos levar 30, 40 dias, vai depender muito de diálogo, mais uma vez ressalto isso, a gente pode ter um efeito um pouco mais palpudo, mais forte, ocorrendo em relação a preços. Tanto da carne de frango quanto no mercado do boi gordo e refletindo também no mercado de suínos, tá? Nos próximos meses. Maior oferta, expectativa de diminuição de preços, de uma oferta um pouco mais cadenciada e demanda direcionando esse movimento.
Ou seja, né, Felipe, muda toda a perspectiva que a gente tinha até então de evolução dos preços, inclusive para a arroba do boi gordo até o final do ano. Mas você pontuou aí, e isso me chamou a atenção, num teto, que esse teto podia ser rompido, podia evoluir mais do que isso, mas aparentemente está se formando aí para o final do ano, na casa dos 250, certo?
Isso seria o piso, pensando no que já aconteceu e no teto, perdão, né? Pensando no que já aconteceu e no que pode acontecer, esses 250 seria talvez o teto que o mercado nos próximos meses possa vir a pagar. Vai acontecer? Não vejo mais isso com o cenário que nós temos desenhado nesse momento acontecendo, tá? Mercado futuro já devolveu quase R$ 10 com relação a esse teto que nós assistimos em tela. Pensando no outubro, na saída de boiadas do segundo giro de confinamento, nos contratos com maior liquidez, então a gente assiste hoje um 238 como referência, tá? E não nos surpreenderia se a gente tivesse um ágio entre o físico e o futuro desaparecendo nos próximos meses, dado o contexto que nós temos neste momento, tá? Então é um ponto de atenção que o pecuarista tem que ter para seguir acompanhando as notícias a respeito desse tema, porque programação para as indústrias agora no segundo semestre, a gente tem muita boiada de parceiro, muita boiada com relação a gado confinado, que não são de parceiros aí, mas que tem uma expectativa de preços ou de retorno mais interessante, porque o confinamento esse ano esteve interessante, até o momento esteve e está interessante. Então a gente tem um contexto onde a oferta ela pode vir confortável na mão da indústria ainda para os próximos meses. O que ia direcionar era principalmente demanda interna e externa, que se desenhava um movimento favorável para as duas demandas, mas com essa entrada agora do alto embargo e possibilidade de uma competição um pouco mais disparelhada, né, entre carne de frango e carne bovina, a gente pode ter o mercado encontrando um novo patamar de preços para a referência dos próximos meses.
Agora, só como especulação, né? Possibilidade de uma exportação mais agressiva talvez não resolva ou não seja a solução aí para o problema, né, Felipe?
Alex, pensando no mercado do boi gordo, tá? Olhando porque a gente está vendo em 2024, já está sendo uma exportação bem agressiva em termos de volume. A gente vem com o primeiro semestre de recorde de exportação, quase 30% em volume a mais do que o 2023, que já havia sido recorde. Em julho, o volume já superou todo o julho de 2023 e deve ser o melhor mês da história em termos de exportação. Então, o que pode ocorrer daqui para frente? A gente vê aquela questão do ágio, mais uma vez, abrindo uma boca de jacaré no meio do processo, para quem tem um animal mais jovem e no meio do contexto entrando, tá? Pegando, mas eu coloco que, para mim, a exportação ela já está sendo considerada nessa precificação atual. A gente já tinha esse dinamismo de exportação, essa expectativa no meio do caminho. E aí o que estava vindo a mais nesse contexto era a questão cambial, que hoje encontrou o seu teto ali, 5,50, 5,55, tem sido a base, a baliza com relação a essa questão cambial, que poderia entregar um pouco mais por parte da indústria. Então eu não enxergo a gente tendo a exportação nesse segundo semestre como um grande driver, até porque em termos de volume foi muito forte, e a gente pode ver os compradores desacelerando um pouco as compras agora no segundo semestre. Não acredito nesse contexto, acredito que vão seguir comprando ainda bem, até porque a nossa arroba hoje é a mais competitiva do mundo, a nossa carne é a mais competitiva do mundo, e os países concorrentes estão passando por desafios onde o Brasil até está suprindo a necessidade deles, vide Estados Unidos. Então, o desenho para exportação é positivo ainda, mas não enxergo ela como um direcionador, viria muito mais de demanda interna, e aí demanda interna agora passa a ter um ponto de interrogação com essa questão do direcionamento da carne de aves.
Muito bem. Então, uma análise bem completa, detalhada. Enfim, a gente precisa, óbvio, agora ter prazos, datas estabelecidas, ver como o mercado vai se comportar e se de fato essa influência da oferta que deixa de ir para exportação, ela vai recair sobre o mercado interno e como é que ela vai impactar aí na concorrência direta aí com a carne bovina. Aparentemente é jogo jogado, a gente vai ver isso acontecer. Tem que só saber a intensidade dessa entrada de oferta aí no mercado a partir de agora. Por enquanto, nenhuma sinalização muito evidente nos preços, né, Felipe? Tanto do frango quanto do boi, por enquanto, não, né?
Não, por enquanto, olhando para o mercado físico do boi, ainda trabalhando com um cenário de estabilidade, preços firmes, e no mercado de aves também sem nenhuma novidade. Tá? A gente está falando da questão, tem o Rio Grande do Sul como grande pilar aqui no contexto como um todo, mas ainda não teve nenhum impacto, ainda não assistimos nada, até porque é uma notícia recente, a gente está assistindo a exportação nesse momento, seguindo o seu fluxo em função daquilo que já estava autorizado, tá? E agora o que vai vir de produção é que vai ter que ter um redirecionamento no mercado.
É isso aí. Meu caro Felipe Fabri, obrigado, meu amigo, mais uma vez por nos ajudar um pouquinho a entender o mercado aí, principalmente como o mercado pode influenciar no outro, né? Como proteína do frango pode influenciar na proteína bovina, enfim, como essas questões aí podem mudar todo um cenário de expectativas que estava sendo criado e construído aí positivo para os preços. Tomara que não mude muito, Felipe, mas fica aí a nossa torcida e vamos acompanhar o mercado. Qualquer alteração que tiver, qualquer notícia que você tiver aí de novidade sobre essa questão, avisa a gente.
Conte conosco, Alex. Um forte abraço a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Obrigado, Felipe. Até a próxima. Tá aí, Felipe Fabri, Scott Consultoria aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo, agora com essa novidade aí que é o alto embargo das exportações de carne de frango e como essa oferta maior no mercado interno pode concorrer diretamente aí com a carne bovina. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela nesse momento, você acompanha comigo. Na B3, o boi está subindo. Julho, R$ 230,75, alta de 0,11%. Agosto, R$ 233, alta de 0,11%. Setembro, R$ 234,50, subindo 0,39%. E outubro, R$ 238,60, alta de 0,13%. Indicador CPEA, R$ 231,50, fechamento de ontem, com queda de 0,34%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.